Aqui é a Cíntia de Futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Gol! Uruguai no mar! Gol!
Amaneci com ganas de pegar.
Mais uma edição rápida e rasteira deste que é o podcast de futebol sul-americano com a volta dela, da Copa Libertadores, depois de 6 meses. E é por isso que abrimos com a banda Pier e sua música La Ilusión Que Me Condena, porque é isso, a Libertadores é uma grande ilusão que condena todos aqueles envolvidos, torcedores que esperam que no final tudo dê certo. A Libertadores é uma grande ilusão que nos condena, Petiço Dias.
Dale Colimba, tá de volta a Copa Libertadores, que sim é uma ilusão que condena, vamos dizer, 39 torcidas, se só uma alcança aquele amor desejado todos os anos, 39 torcidas ficam, 39, né? São 32 times na primeira fase, mais Copa Libertadores, mais a pré, que a gente chama de pré, botar aí quase 40 times e só um time no final das contas vai receber o amor desejado desta taça. Então, sim, é uma ilusão que condena todos anualmente.
E é isso, a gente comentava aqui em off a banda La Ilusión Que Me Condena, que se, para quem é mais atento aos trapos das torcidas, né, as faixas que as torcidas deixam ali penduradas nos alambrados dessa América Sudaca, pode ver que várias vezes tem essa menção, a ilusão que me condena, né, La Ilusión Que Me Condena. Inclusive, algumas torcidas fazem até versões tribuneiras dessa música. E hoje a gente vai voltar para dar aquela atualizada final, né, na situação dos adversários dos brasileiros, principalmente no grupo E. Vai fechar aquele nosso giro para saber como estão os rivais. E hoje a gente vai para a dupla Grenal, que joga, né, o colombiano, o América de Cali, vai enfrentar o Inter no Beira-Rio. E a Universidade Católica recebe o Grêmio lá em São Carlos de Apoquindo. Basicamente, a gente vai entrar nos meandros mais tarde, Petiço, mas como você vê, resumidamente, a vida de Grêmio e de Inter nesse grupo?
Eu acho que eles vão ter... vai ficar bom para os times gaúchos, para os times brasileiros neste grupo, porque ao mesmo tempo que o América de Cali, que havia conseguido pontuar, não vai voltar, me parece que não volta com força, o time que volta com mais força é a Católica, que já ficou para trás nas duas primeiras rodadas, óbvio. Ainda são 4 rodadas por jogar, mas aquela patinada da Católica nas fases pré-pandemia, né, nos jogos pré-pandemia, vão dar o respiro, essa patinada vai dar o respiro que os times precisavam. Então eu acho que a situação caminha, eu acho que hoje com uma boa perspectiva de Grêmio e Inter se classificarem nesse grupo.
Concordo com você, mas antes então da gente entrar nessa, especificamente no grupo E, Vamos dar uma repassada pelo que aconteceu já nessa terça-feira da volta da Libertadores. Petiço, 4 jogos movimentaram a terça e eu gostaria de destacar a vitória de virada do Colo-Colo sobre o Peñarol por 2-1 lá em Santiago. Claro, os dois times não passam por um bom momento, né? Mas nesse duelo entre o roto e o desprolijo, como dizem na Argentina, o Cacique fez valer o mando de campo, venceu um carboneiro que segue sem encontrar muitas ideias, apesar da saída do Forlán com o Mário Saralegui, não consegue ir bem no Campeonato Uruguaio, não consegue ir bem na Libertadores. E de quem teve gol ontem, Petiço Dias?
A gente não pode passar esse podcast, qualquer episódio desse podcast, sem citar duas pessoas. Uma, o patrono, né, o homem que dá nome a esse podcast, outro ele, Estevão Paredes, sempre, todas as vezes que, pode fazer um relatório aí dos episódios, porque ele sempre aparece, a gente até falou isso na edição passada, ele é onipresente, e de novo, né, agora mais uma vez, sempre fazendo marcas, né? Sempre fazendo gols e quebrando recordes. Ele passa a ser o maior artilheiro do Colo-Colo na Libertadores, da história do Colo-Colo na Libertadores, né? Passando o Chamaco Valdez, passando Zamorano também, né? Como o maior artilheiro chileno. Enfim, e se torna o jogador mais velho a fazer um gol pelo Colo-Colo na Libertadores. Enfim, dados que só reforçam a importância de Esteban Paredes e da vitória do Colo-Colo 2-1 em cima do Peñarol, que é um time que parece ter tá sem rumo, né? Parece não saber muito como voltar a rota aí, né?
Curioso, porque realmente um duelo entre dois times que estão numa draga danada, tanto o Colo-Colo no Campeonato Chileno, o Peñarol já abriu mão do Campeonato Uruguaio, e é o que tudo indica, não vai nem lutar para brigar por uma das vagas na Libertadores. O curioso que você destacou também, né, Petício, no episódio anterior, é o quanto perde o Colo-Colo, o Nacional, jogando sem torcida, porque hoje é difícil, até para os times uruguaios que há tempos não ensaiam boas campanhas na Libertadores, o fator casa com a torcida é o que dá um pouquinho equilibrada na coisa toda.
É o que dá um pouco de força, toda essa pressão, né? Esse aguante das torcidas uruguaias. Claro, todas as torcidas têm, mas ali a gente sabe que é muito forte. E esses times, se a gente olhar a construção técnica deles, não se destacam tanto, então tinham muito desse aguante. E eu acho que a derrota ontem nasce muito também pelo Gargano, pelo pênalti do Gargano, e ele mesmo depois levanta a mão e assume no pós-jogo que, ó, errei, e isso fez o jogo desandar pro Peñarol, né?
E é curioso, só para a gente fechar a história do Esteban Paredes, olha, ele está próximo a se tornar o maior artilheiro chileno na história, né? Hoje ele tem 346 gols, com o tanto que ele marcou ontem de pênalti. Ele está, então, 5 gols. Ele tem 5 gols a menos que o Ivan Bambam Zamorano, que tem 351, é o segundo colocado. E a liderança na tábua histórica dos goleadores chilenos é dele, Osvaldo Patabendita Castro, com 358. Ele foi melhor goleador ou tem o melhor apelido da história do futebol chileno?
Cara, esse apodo Pata Bendita é fantástico, né? É o similar do nosso Mão Santa, podemos dizer aqui, né? No basquete. E assim, e pelo que a gente vê, pelo ritmo do Paredes, eu acho que vai chegar esse recorde.
Vai, porque ele não larga o osso. E também no outro jogo do grupo, a gente teve um empate bem bucólico, assim, na Vila Belmiro, né? Um 0-0, em que o Olímpia, inclusive, o time paraguaio, mostrou em muitos momentos que ele até tinha mais interesse na partida, tinha mais futebol do que o próprio Santos, que não se encontrava, mas ficou naquele empate meio xoxo, né?
Eu achei que o primeiro tempo, o começo do jogo me surpreendeu pela postura do Olímpia, como o Olímpia conseguiu avançar um pouco suas peças. Depois o Santos domina o jogo, até cria, e claro, dois fatores que acho que ajudaram muito o Santos também a ir adiante. A saída do Roque Santa Cruz muito cedo, né? Logo no começo do jogo. E o outro, já no segundo tempo, aí, e realmente, assim, o Olímpia chegou em todas as bolas no Marinho mesmo. O Marinho hoje vai ouvir o La Pelota dolorido, com gelo, porque ele tomou o que ele tomou de chegada de falta ontem. E numa delas resultou a expulsão do Rojas. Aí, assim, a pressão aumentou. Mas ainda assim, acho que você não sentia que o Santos faz. E que o gol estava iminente, que ia acontecer a qualquer momento. Então, acho que faltou um pouco dessa postura, dessa busca do Santos aí. Soteldo foi muito bem no jogo, mas achei pouco para o time que tinha a possibilidade de vencer em casa e aí ficar numa situação bem, bem tranquila no grupo.
Você destacou a expulsão do Rodrigo Rojas já no segundo tempo. E eu tenho uma tese para mim, Petício, quero saber se você é defensor dessa tese. Que volante que é bom, mas é bom mesmo, não pode chegar aos 30 do segundo tempo sem estar amarelado. Já tem que ter recebido um cartãozinho amarelo.
Mas eu não só defendo essa tese, como aplico em campo. Isso que, né? Porque é muito fácil a gente aqui dizer isso. Eu coloco, todas as vezes que eu entro em campo, eu coloco isso em prática.
Eu já tive a oportunidade de vê-lo jogando e realmente eu sabia que você, na verdade, você é o meu caso de estudo para a tese, inclusive. E nos outros dois jogos dessa retomada, o Atlético Paranaense venceu um jogo muito louco lá em Cochabamba. Teve virada de tudo quanto é jeito, 3-2 sobre o Jorge Wilstermann. E destaque para o gol de Walter, ele, né, já no apagar das luzes. Que jogo louco, hein?
O que você falou, que jogo louco, né? O jogo, o Jorge Wilstermann sai na frente, busca o empate e tal. E, E o Atlético Paranaense ainda consegue, ó, já nos acréscimos, né? Já depois dos 45, consegue buscar esse gol. E um gol importantíssimo, né? Até pela composição do grupo ali. É, enfim, toda vitória fora de casa na Libertadores deve ser louvada, né? E vamos dizer, a vitória em casa é obrigação e a vitória fora de casa deve ser louvada. Então, o Atlético foi muito importante para o Atlético. Acho que talvez seja o jogo que a gente olhe como chave ali para frente na classificação do Atlético.
Foi muito importante para o Atlético e até a gente não tinha a referência, né? A gente já falou aqui tanto da crise do futebol boliviano, mas voltou bem até o Jorge Wilstermann, surpreendeu.
E, de uma certa forma, me surpreendeu também. Achei que seria um pouco mais fácil, né? Seria um pouco mais frágil. E, enfim, a gente hoje a gente vai ver um pouquinho mais disso no jogo do Palmeiras, né? É, para a gente entender realmente a quantas anda a preparação, né, física dos times bolivianos.
E que bom é o brasileiro camisa 10 do Wilstermann, Serginho, autor de um dos gols, né, do Jorge Wilstermann, do segundo gol. É bom ele, hein?
Sim, sim. A gente já viu em outras ocasiões jogadores brasileiros que a gente mal conhece, assim, ou não, pouco rodaram no Brasil, e que vão aparecer em times assim na Libertadores e fazem diferença. Acho que depende muito do encaixe, né? Às vezes esses jogadores a gente traz pra cá e tal, e esses caras não se destacam aqui, talvez por estilo, por, enfim, a bola chegue sempre no cara, o jogo seja pra ele, enfim, mas foi muito bem, autor de um dos gols, inclusive, no jogo. Mas eu sempre, às vezes, acho que se a gente mover ele, às vezes, do habitat em que ele está se destacando, talvez a gente não consiga replicar o sucesso aqui no Brasil.
Caso mais recente foi o do Tomás, né, que veio jogar no São Paulo e não deu certo.
Os casos até de jogadores, não só brasileiros também, né, eu falei de brasileiros, mas muitas vezes a gente já conversou um pouco disso de jogadores, casos que me surpreenderam, por exemplo, o Sérgio Ortmann, para mim, quando veio para cá, eu falei, nossa, caramba. E não, enfim, são cenários diferentes daquele em que a gente viu o cara se destacar. Então, tudo isso vai mudando e acho que nesse nível de futebol, no futebol de alto rendimento, pequenas mudanças fazem muita diferença, né?
Isso. O próprio Tio Maceiro, o Schweizitag do Altiplano,
outro ótimo exemplo.
Passou sem pena nem glória aqui pelo futebol brasileiro e é um dos grandes nomes do futebol boliviano nos últimos anos. Petício, e aí você tem uma história muito louca, porque no jogo válido pelo grupo do São Paulo, a LDU, do seu Pablo Repetto, né, o treinador da sua vida, você que tantas vezes elogia ele aqui, venceu o Binacional em Lima por 1-0 com o gol do Johan Julio e a Liga se posicionou bem na briga por uma vaguinha na próxima fase. Você escutou esse jogo numa rádio de Lima. Qual foi a sensação deles lá?
Eu tenho muito desse old school, eu sou viciado em rádio, adoro rádio e esses aplicativos permitem a gente ouvir as rádios, né, do mundo inteiro. E já perto já do começo dos jogos, me posicionei para ver o do Santos e falei, pô, tá rolando outro jogo, vou procurar também. E, enfim, consegui achar numa rádio peruana a transmissão do jogo. Enfim, olha, por toda a descrição, toda a descrição, toda a narração do jogo, assim, saiu muito barato pro Binacional esse 1-0, assim, o jogo foi todo dominado pela LDU. A primeira grande chance do Binacional vai aparecer já quase próximo dos 35, 40 do segundo tempo. Que é a única vez em que teve alguma possibilidade ali. Então, ficou muito claro que esse time do Binacional... E isso repetido até pelo narrador, para não ser uma análise só nossa. Fica muito claro que esse time do Binacional, quando desce lá da cobertura, quando vai jogar no térreo, sente demais, fica muito abaixo, é muito mais fraco que os outros times do grupo, e isso, a gente já falou, vai ser um fator de desequilíbrio, porque muito provável que o LDU já conseguiu, muito provável que o River também pontue com o Binacional jogando no Peru, o que vai complicar a vida do São Paulo, que teve que jogar lá em Juliaca e se complicou, teve chance no primeiro tempo, né, podia ter matado o jogo, mas se complicou, perdeu o jogo, e eu acho que isso pode ser um fiel da balança aí num grupo que vai ser equilibrado.
Cauê Dias, El Petiço Dias, que me disse aqui em off que o Binacional no nono andar é um leão, mas no parquinho é um gatinho. É isso, então?
É um gatinho bem domesticado. Um gatinho
bem do mansinho.
Madame, gatinho de madame.
Muito bem. Então agora vamos entrar especificamente nos rivais de hoje da dupla Grenal, Petiço.
Vamos lá.
Era hora ou nunca, por fim, por fim, por fim. Chile campeão da Copa América, senhores.
Bom, o Grêmio vai até Santiago enfrentar sempre no belíssimo São Carlos de Apoquindo, que tem um dos melhores horizontes do continente, junto com o estádio do Defensor Sporting, né? Que são, acho que, os dois mais bonitos, né? Para contemplar o horizonte.
Dois cenários maravilhosos.
A Católica, Petiçô, ela chega bem demais. Ela vai para o jogo contra o Grêmio, liderando o campeonato chileno, abriu 7 de vantagem sobre o segundo colocado e já encaminhou o título chileno. Mais um bom trabalho do seu Ariel Holan, o segundo treinador da sua vida. E o que você acha que vai acontecer com o Grêmio hoje lá em Santiago?
Eu acho que o Grêmio vai encontrar um time que vive um momento muito bom, né? Ao contrário do Grêmio, o Grêmio, se a gente olhar ali por tudo que fez nos últimos anos, obviamente era o favorito do grupo, mas a fase é outra, a fase mudou, é diferente, o time tenta se reencontrar, faltam peças ainda, e então vai encontrar um time muito bem armado. Quando você olha o cenário, dá a impressão que a Católica é a favorita. Não, porque é o seguinte, a Católica não conseguiu colocar na Libertadores o que ela foi no Campeonato Chileno. Isso a gente pode dizer não só agora, né, nessa temporada, como nas últimas. Ela tem tido bons trabalhos no Campeonato Chileno e não tem repercutido isso, não tem levado isso para o torneio continental. É o lado feio do espelho da Católica. Mas óbvio, também eu não acredito que os jogadores cheguem e olhem e falem jogo da Libertadores vou jogar mal, jogo do chileno vou jogar bem. Então, em algum momento, né, essa qualidade, esse bom desempenho deles no futebol chileno vai ter que aparecer na Libertadores. Espero o torcedor do Grêmio que não seja hoje. Mas o trabalho deles no Campeonato Chileno é bom, a fase é boa, e o próprio Ariel Holan, depois da vitória no fim de semana, falou assim, agora o foco é esse, é conseguir repetir, é conseguir replicar o que a gente tem feito em modo local no torneio internacional.
Só para atualizar, a Católica ela abriu 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é a Universidade de Chile. Tem tudo para botar a mão em mais um título chileno. Destaque sempre para ele, Luciano Aued, o meia argentino, que também foi destaque no Racing, que se encontrou nessa posição como um cérebrozinho ali, né?
Faz o jogo acontecer.
É um time que é formado por muitos argentinos. Você tem também o Zampedri, né, que surgiu muito bem. Ele jogou no Rosário Central, jogou no Atlético Tucumã. Você tem o Buenanote, aquele, a eterna joia do River Plate, que já está há muitos anos no Chile. Bom jogador. Você tem o Punti, que é o chileno, que joga pela ponta rápido. É muito bom esse time esse da Católica. Acho que...
Isso. Se eles conseguirem... Se conseguem... O louco é isso, que não conseguir fazer na Libertadores a qualidade do time e o que eles fazem no Chile, colocar isso em prática também na Libertadores. Mas se a gente olhar lá, eu vou me entregar aqui. A gente, no período pré-pandemia, quando fez as análises dos grupos, eu colocava a Católica como classificando, porque acreditava que eles conseguiriam fazer isso, finalmente trazer para a Libertadores a qualidade deles no torneio local.
Eu acho que eu também te acompanhei nessa. Eu lembro que a gente estava tentando fazer...
A gente divergiu nos gaúchos,
Em qual era o gaúcho que passava, né?
Exatamente.
Depois eu vou reescutar esse, porque eu não lembro se eu fui para... Eu fiquei na calçada vermelha ou na calçada azul. Você lembra que calçada
eu fiquei? Eu lembro. Você tá mais... Hoje tá muito mais próximo do logro. Que é... Você apostava que o trabalho do Kudê ia surtir resultado a curto prazo, e eu achava que, a gente se falou isso depois, eu achava que para o brasileiro o trabalho já apareceria, mas não para Libertadores. O que você sabia, eu não sabia, é que a pandemia ia parar o futebol, e com isso, na verdade, o trabalho do Kudê teve o tempo que precisava para chegar na Libertadores, já muito amadurecido. E eu achava que o Grêmio já estava mais pronto para aquele momento, no primeiro semestre, o Grêmio ia, não precisaria de tantas... Não precisaria se adaptar como o Inter precisaria. Enfim, você já tinha informação.
Trabalho com informações privilegiadas. Tenho minhas fontes, Petiço.
Rodei nessa aí.
Eu sabia que a pandemia ia vir. Eu tenho cultivado uma fonte há muitos anos lá na China. E eu já sabia que alguma coisa ia acontecer. Vamos para a Colômbia, Petiço?
Vamos para a Colômbia. Vamos sempre para lá. Sim, Colômbia. Sim, sim, Caribe.
Sim, sim, Colômbia. O Caribe é maravilhoso, né, Petis?
Aí já me desperta, né? Esse sol que tá fazendo no Brasil hoje, a gente começar a lembrar de Caribe, olha, Vou abandonar no meio aqui o podcast.
Mas quem vem visitar o Brasil não é um time caribenho, vem o América de Cali, que, olha só que curiosidade, ele vai chegar para esse jogo com o Inter, tendo realizado apenas 2 partidas oficiais e não mais do que 10 de treinamentos, completamente prejudicado o América de Cali, né?
E prejudicado não só por essa falta de sequência, como também ao longo da paralisação da pandemia, aconteceu muita coisa no time, né? Perdeu o treinador, o Alexandre Guimarães, né? O brasileiro que é naturalizado costarriquenho. Perdeu os jogadores importantes, como ali no meio de campo. O time se desfez, como o Pisano, como o Rangel, que era o goleador do time. Então você tem... o time teve que se rearmar de alguma maneira e isso fez muita diferença. Enfim, acho que o América que chega agora, embora a gente olhe e fale assim, disputou a final do Campeonato Colombiano, mas já disputou um pouco desfigurado, perdeu, né? Pro Barranquilla, pro Junior Barranquilla, e chega para mim num outro momento. Eu acho que o Inter pega um América com mais facilidade do que pegaria pré-pandemia, né? A gente vê alguns times cresceram durante esse processo. O América é um time que certamente não evoluiu durante esse processo. Trocou o treinador, o argentino Juan Cruz Real chegou, mas ainda é um trabalho muito incipiente ainda para a gente olhar. Eu acho que o América vai sofrer no grupo aí.
E ele também tem poucos trabalhos no currículo, ele está começando a carreira também como técnico. O curioso, você citou, então, só para a gente situar o nosso ouvinte, né, esses 2 jogos oficiais que o América tem até esse jogo de hoje contra o Internacional, são exatamente as 2 finais contra o Junior Barranquilla. Cada um ganhou um turno no Campeonato Colombiano e aí eles fizeram uma final, eles já voltaram fazendo essa final, né? O América ganha em Barranquilla o primeiro jogo por 2-1 e depois perde no Pascual Guerrero por 2-0. Sabe quem jogou muito esses jogos aí no Pascual Guerrero?
Sim.
Théo Gutierrez e Miguel Borja.
Mas sempre, sempre. O Théo Gutierrez se considerar ali, ele também, se você botar cercar a área colombiana ali, se bem que ele jogou muito na Argentina também, tô sendo injusto com ele.
Jogou no Racing, ele foi bem, era ele, Gil Moreno, naquele Racing. Gil Moreno, aliás, que tá na China, e eu vou revelar, ele é minha fonte na China, viu? Ele que já sabia de tudo.
Joga muito, hein? Esse acabou ficando na China mais tempo do que precisava.
Mais tempo do que precisava, do que deveria até, né?
Deveria, mais do que isso. A gente perdeu a chance de ver um ótimo jogador em ação aí. Um cara ótimo de ver jogar. Enfim, o time do Junior Barranquilla perdeu o treinador, né? O treinador, o uruguaio, Julio Comesaña. Campeão, ótimo. Então vou sair no auge aqui. Obrigado, um abraço. Tô indo embora.
Esse é muito louco.
Interessa aos flamenguistas, né? O Barranquilla, o Junior, tá no grupo do Flamengo. Então tá tendo essa troca de treinador. Enfim, colocaram o Luiz Amaranto Pereira, que também é o interminável Luiz Amaranto Pereira, agora como treinador, né? Ele era um dos auxiliares, é um dos que assumem essa dobradinha interina para comandar o Barranquilla, campeão colombiano.
Então vamos escutar o segundo gol que deu esse título ao Barranquilla, marcado por ele, Carmelo Tutunendo Valencia. Tutunendo, porque eu fui procurar, porque eu falei, mas esse apelido eu nunca vi. Não, é uma cidadezinha, é um povoado ali perto, que é de onde vem o Carmelo Valencia. Então eles dizem lá, Carmelo Tutunendo Valencia, ele que marcou o segundo gol do Júnior Barranquilla e deixou aquele... O nosso abraço pro Tubarão Willy, né? O grande Tubarão Willy, o mascote do Júnior Barranquilla, que deve estar feliz lá no Caribe, né?
Figurones, estão da mal não tá.
Vieira, balão para a gravação, se levanta, bateu, vai quedando a pronta para Carmelo!
Y si saltamos un poquito, por favor.
Petiço, nossa tradicional sessão com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas al pé, sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Quer começar? Faça as honras. Você...
Vou começar aqui, hein? Um dado de color, literalmente. O Nacional do Uruguai sempre joga com uniforme celeste durante o mês de setembro, já há muitos anos. É uma homenagem à primeira vitória como visitante da seleção uruguaia, representada apenas por jogadores do Bolso, em 13 de setembro de 1903, quando venceu a seleção argentina por 3-2 em Buenos Aires. Então, tradicionalmente, eles jogam em setembro com a camisa celeste. Mas agora eles vão relembrar também o nome de todos aqueles que ajudaram a construir a história da seleção, do clube da seleção charrua, né? Quem teve história no Uruguai, na seleção uruguaia e passou pelo Nacional. O clube vai lançar, o clube, no lançamento do uniforme, o Nacional disse que é o time de futebol que contribuiu com o maior número de jogadores campeões ao seu país. E relembrou: nos 20 títulos conquistados pela seleção uruguaia, 77 jogadores do Nacional defendiam a Celeste nas conquistas.
É, e já que a gente está no Uruguai, Mosquito, aquele mesmo, formado nas categorias de base do Vasco e depois também teve uma passagem pelo Atlético Paranaense. Mosquito, na verdade, é o Thiago Rodrigues da Silva, né? Ele estava emprestado, ele jogou pelo Boa Vista nesse primeiro semestre e apenas retornou ao clube, que é o Deportivo Maldonado, que é um clube muito conhecido por fazer triangulações, né, em negociações. E só que dessa vez ele falou que vai ficar por lá. Ele brilhou no Uruguai, num sul-americano sub-15. E agora ele vai decidir o que vai ficar por lá, vai jogar. E vale lembrar que antes dele ter jogado no Paizito, né, ele jogou também pelo Garboso Arsenal de Sarandi, na Argentina. Ele é todo um bravador sudaca, né? Um dos jogadores brasileiros que vai conhecendo o continente à sua maneira.
E a terceira notícia que você não podia deixar de saber é que o maior podcaster da América Latina, do futebol latino-americano, ficou mais velho nessa semana.
Ah, é mesmo?
Leonardo, né? Leonardo Neto. Eu minto. A terceira não era essa. Eu só queria dar essa informação pro leitor, pro ouvinte.
É verdade. 36 pirulos.
36 pirulos. Não era essa a última notícia, não, mas fica aqui o nosso parabéns de todo mundo para ele. Aproveitei a deixa aqui só para deixar.
Me surpreendeu.
Aí, já felicitar o nosso maior podcaster de futebol latino-americano.
Mas a terceira
notícia é que o Martín Brignani, técnico argentino do Estudiantes de Mérida, não conseguiu voltar para a Venezuela ainda, por causa do problema de fronteiras, do fechamento de Covid, e vai dirigir o encontro do time dele contra o Alianza Lima, hoje, pela Libertadores, por telefone. O Martín está na sua cidade, em Mar del Plata, que fica a 8 mil quilômetros do local da partida. Quem vai comandar o Estudiantes de Mérida contra os peruanos vai ser o auxiliar, o José Torrealba, mas ele vai ficar aqui no telefone, vai gastar um pouquinho do seu pacote de dados para ir ajeitando o time, né? Fala, ó, joga para cá, joga para lá. Enfim, vai ser uma novidade aí, ó, uma novidade no comando
técnico. É o home office, né?
É o home office, exatamente. Você vê como todo mundo se adapta, até os treinadores de futebol vão agora poder assistir, né? Tem treinador que gosta de ver na cabine, né? Agora o cara vai poder ver da televisão, pelo telefone, dirigindo o time. É, novidades da pandemia.
Ele que vai, então, inaugurar o home office. A gente vai encerrando por aqui. Voltaremos na próxima semana com mais uma edição desta, que é a versão curtita e al pé, né? Abreviada do nosso podcast de futebol e cultura sul-americana. Lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify.
Ó, assine e siga nossos programas no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você. O La Pelota No Semântica tem a edição do Virrey Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
Me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.